弱い光が指さ。
Vamos agora para finalmente a segunda parte do 86 de 86, que finalmente terminou. Atrasou uma temporada basicamente para sair os dois últimos episódios, porque... Ai, cronograma, né? Cronograma no mundo dos animes é uma coisa maravilhosa. E temos nessa segunda parte, nessa segunda etapa, um outro contexto para os últimos sobreviventes dos 86. E aqui, infelizmente, tivemos uma temporada redundante. É meio triste.
Aquilo, a gente, se você já sabe dos problemas que a autora teve, porque o que a gente viu na primeira temporada era só uma única light novel que ela tinha escrito para um concurso, e como ela ganhou, ela teve que fazer mais. E aí começa um monte de retcon, um monte de ideias novas que ela tem que aplicar, e querendo ou não, isso, eu não vejo isso tanto como um problema até o momento onde ela começa só a repetir ideias da primeira temporada. Uhum. Então a gente tá vendo a mesma coisa de novo, só que com muito menos impacto.
Pois é, cara, essa segunda parte é meio complicado, porque quando você tem um contexto maior do que aconteceu na novel ou no material original, você meio que olha, releva, entende a situação até do autor, até quando a gente meio que sai do anime, vai entender contexto da obra, questão autoral, problema de indústria e tantas outras coisas, você olha pro produto final e você fala, poxa, eu entendo o resultado. A gente já até conversou várias vezes de outros animes, de outros exemplos até muito mais difíceis, como, sei lá, Hoshiai no Sora, que, caraca, que exemplo complicado. Quando um contexto de criação de uma obra, ele interfere na própria obra. E muito bem, rolou isso também, e eu vou meio que deixar isso de lado pra falar do que foi essa temporada. E ela, por si só, sendo visível esses problemas de redundância, de demorar pra conversar sobre determinadas coisas, de evolução de personagem, de perspectiva de lutar ou não lutar, o que eu quero fazer pro meu futuro, o qual é esse novo contexto que eu vivo agora e eu posso ter a chance de me tornar uma pessoa nesse novo contexto, mas tudo é tão enraizado em minha mente, em meu ser, de ser um soldado, de ser alguém que luta na linha de frente, e vamos conversar disso de novo. E meio que perde-se bastante a oportunidade justamente por isso, porque esse momento agora não era necessariamente só para fazer isso. Tinha outros aspectos de construção de mundo que poderia ser muito melhor aproveitado agora que eles estão em um outro lugar, porque não tem nada a ver com a República, e agora teria um bom momento para pegar tudo isso. E vamos dizer assim que não foi tão bem aproveitado. Tanto que teve muitas situações aqui que foram extremamente aceleradas, e eu agradeço por ter sido. Porque, putz, arco de treinamento num exército onde esses 5 N6 já estão, tipo, absurdamente poderosos, eles têm domínio completo dessas máquinas. Por que caralhos eu vou precisar fazer um arco de treinamento? Não precisa. Joga eles pra patente alta e segue a história. Eles fizeram. Mas ainda assim, em âmbito de reflexão de personagem, demorou pras coisas acontecerem. E casado com um problema seríssimo de produção de... Não que a produção em si ela caiu por incompetência, porque não dava tempo. O calendário foi horroroso pra 86, tanto que o reflexo disso foi demorar os dois últimos episódios pra sair, e quando sai os dois últimos episódios com o tempo necessário pra eles serem preparados no nível de 86, do que principalmente foi a primeira temporada, você olha e você fala, poxa, poderia ser da temporada inteira assim. Por mais que o texto ainda estivesse comprometido, tudo que ele traz em âmbito de direção e como ele lapida melhor as cenas e os momentos, isso meio que dá pra você diluir e dá pra você aguentar e meio que jogar esse problema pra debaixo do tapete.
Nesse ponto eu vou discordar, porque os dois últimos episódios, que foram os episódios com melhor produção, ele tem o mesmo problema do resto do anime, a diferença é que a direção tão boa que supre isso e você não começa, você não tem tempo de racionalizar, porque ele consegue guiar tão bem a montagem audiovisual, concatenando isso com sentimentos e criando o impacto de cena, que a parte racional vai embora, vai pro escambau. E tá certo de mesmo. Dentro da perspectiva de 86, tá certo. A partir do momento que ele toma mais essa ótica, faz sentido que seja dessa maneira. Então, se eu pegasse desde o começo da segunda temporada e ela tivesse uma direção semelhante, a gente ia engajar muito mais os conflitos pelo âmbito emocional do que racional. Porque os processos racionais, eles são muito simplórios ou eles são simplesmente... Preciso que isso aconteça pra... Preciso que aconteça A pra acontecer B. Então eles são simples nesse sentido. O problema que a gente teve na segunda temporada foi que os conflitos de personagem eram extremamente redundantes ou os conflitos de personagens eram derivados de coisas sem sentido nenhum. Como o começo da segunda temporada, a forma como se inicia é algo que quebra a suspensão de descrença. Mas aí é outra coisa. Dentro da perspectiva de trabalhar personagens, o que a gente teve no último episódio é a mesma coisa que a gente teve a segunda temporada inteira. A diferença é que quando você tem uma produção melhor, você tem mais possibilidade de montagem de cena, o engajamento emocional fica muito mais funcional. Os dois últimos episódios dão um show nisso, de você pegar com atenção determinados detalhes, que faz parecer com que 86 seja outro anime. Mas se você pegar o contexto do que você tinha nos episódios iniciais, principalmente de conflito de personagem, como por exemplo, o conflito do Shin com o irmão da garota, se não me engano é o Eugênio o nome dele. Pô, aquele conflito, se fosse trabalhado com a mesma qualidade de direção que a gente teve no último episódio, você teria aquele conflito sendo muito melhor. A diferença é que você não teve esse tipo de impacto porque a direção estava muito simplória. E era simplória por conta desse tipo de coisa. Que a gente foi vendo que conforme foi passando o tempo, não tinha calendário e as cenas ficaram cada vez mais simples. E aí você tira totalmente o impacto de direção. Os dois últimos episódios eu vi uma grande diferença justamente por aspecto de direção, que ele era muito mais unificado e singular do que o resto da segunda temporada. Porque nesses dois últimos episódios a gente teve direção, storyboard e direção do episódio com o diretor da série. Então você via que ele estava muito mais fechado e as montagens que o Ishii fez nos dois últimos episódios tinham muito significado, tinha muita conexão. Não tinha take jogado fora. Escolha de enquadramento, perspectiva, noção de segmentar as relações personagens era um outro anime. Tudo isso pela montagem de direção e como storytelling era muito, mas muito melhor do que o resto da segunda temporada. E tudo isso por aspecto de direção. Então aquela coisa, o texto poderia ser igual. Se ele fosse embasado e fosse segmentado da maneira visual que foi os dois últimos episódios, a gente ia ter um problema com o texto? Sim, mas Yate-6 ia ser uma obra completamente diferente do que foi.
Você ia ter essa troca, né?
Seria uma troca que valeria a pena, porque tem um sacrifício que eu fiquei sempre martelando e até no final eu tive muito esse incômodo comigo, que é o fato de que você poderia até ter os mesmos conflitos, só que os personagens têm uma outra ótica, porque agora que eles têm esse momento onde eles tiveram uma vida normal, ver eles tendo outras reações baseadas nessa pequena dose de felicidade que eles acabaram tendo seria interessante. Mas não é o que acontece. Eles falam, não queremos essa vida, vamos pra guerra. Agem exatamente da mesma forma e tem uma cena que pra mim foi o me chamar de otário, que foi eles, pô, mas o que vocês querem quando a gente terminar? Ah, eu quero ver o mar. Virou Shingeki essa putaria de começar, ah não, eu quero ver o mar porque agora eu quero liberdade. Sacanagem com a minha cara, né? E quando chega esses últimos episódios é justamente como o Igor fala, é extremamente redundante em questão de texto, mas a relação da direção e como o próprio Ishii, cara, eu só vou muito 8-6 nesse sentido, de apresentar todos os conflitos é tão boa que eu me senti muito mais cativado. Não tanto no 12, mas muito no 11, que foi, eu achei até bem mais forte a presença dele. Então, tipo, se eles podiam ter escolhido duas fórmulas, uma pela história e outra pela produção. O problema é que a história já era complicada por conta do contexto da autora e a forma da produção não dava porque o calendário foi uma desgraça. Então essa segunda temporada já meio que estava condenada.
Um ponto interessante que o Igor e o Rafa estavam comentando dessa questão da produção e tudo mais, de engajar muito mais por âmbito emocional, é o que funcionou para mim essa segunda temporada de 8-6. 8-6 tem alguns aspectos que eu acho muito interessantes de roteiro, que é essa sociedade, esse país militarizado que era a República de São Magnólia, que é a República de São Magnólia, e vai, primeira temporada eu gosto do jeito que eles desenvolveram isso, início da segunda temporada o contraste de algumas coisas ali, evolução da Lena, legal, uma barriga enorme com o Shin e seus amiguinhos esqueci o nome do outro país,
na Federação. Na Federação.
Na Federação de Gíade, acho o nome.
Isso. E daí chega nesse final, com essa produção fantástica, que eles, de novo, como vocês falaram, ele mantém o mesmo padrão de roteiro, só que vai, com essa produção, e pra mim me pegou mais o 12, em que ele faz referências visuais, essa questão dessa, da República de São Magnoli, do, vai, das consequências pelo que ela pregava, pelo que ela era e tudo mais, quando soma, vai, tem um episódio 12, que é o conflito do, a finalização do conflito do Grande Bosque, que já tem um impacto emocional muito grande com aquela produção, chega no 12, você mantém ainda um alto nível de produção, e você concatena esses dois núcleos da história que tinham separados, e por debaixo do roteiro você mostra um pouco de consequências de atos, você mostra um pouco de profundidade de personagem, que você vê, olha, tal personagem que lá atrás era caracterizado de um jeito, agora estranhamente tá agindo de outro, muito esquisito, que você sabe que tem tons ali de diferente e tudo mais, por mais que no final das contas seja um final clichê, da junção dos dois coisas, e no final tá tudo bem, ele conseguiu pescar algumas coisas interessantes e, sei lá, o apelo emocional pra isso, eu fiquei tipo, ai, te sinto meio maravilhoso, melhor coisa do mundo, não, eu sei que não é, mas... Eu estou vendido. Acho que a única coisa que eu posso concatenar isso sem dar mais spoiler, porque eu fui falando e fui lembrando, putz, isso é spoiler, né? Calma, cérebro, segura! Desculpa!
Relaxa. Segura as Legion aí. Mas, cara, isso daí, querendo ou não, também tem um valor. Porque, assim, o que o 86 conseguiu fazer, por mais que seja só nessa etapa final, depois, e assim, jogando por debaixo do tapete todos os outros problemas de cronograma, fazer essa volta e apresentar um final que ele é 100% carregado de emoção, e tudo ali referencia a isso, ou até mesmo como o próprio subtexto, até o storyboard, ele conta muito mais que o próprio texto, pra, vamos dizer assim, puta, chegamos no final e aconteceu tanta merda no passado, a gente não conseguiu falar. Vamos resolver isso agora? Vamos dar respaldo às situações, às consequências agora? Porque ainda dá tempo. E meio que casou ali a determinados contextos a fazer isso. É muito difícil. É muito difícil você conseguir tancar tudo que não foi uma temporada, ou melhor, a barriga que aconteceu no meio de da segunda temporada de 86, e apresentar dois últimos episódios que são extremamente satisfatórios e eles são muito eficientes até pra essa situação. Ele vai ter uma ótica muito mais emotiva em cima de tudo isso? Vai! Só que, por outro lado, você vai ter muito trabalho de alguns escopos a dar situações e respaldo a consequências que não foram mostradas até então. Eu também dou mérito, sabe? Eu vejo esse final e falo, poxa, agora eles puderam trabalhar e agora tá naquele nível que a gente espera de 86, que foi apresentado anteriormente, que era de altíssima qualidade.
É só pegar um ponto nisso que o Maurício falou, de ser vendido pro final ou algo do gênero. Cara, isso é 100%, 200% pela direção e pela trilha sonora.
Sim!
Eu acho incrível que você entra na cena com o contexto prévio da cena. Então, quando você tem a cena do episódio 11 e 12, que eles se repetem, mas ele meio que fala, não, espera um pouquinho, depois eu te mostro como vai ser. Mas é... Ele faz isso, e quando você entra na cena, você tem o contexto da primeira temporada, música e algum elemento que a direção coloca pra fazer a conexão com aquela primeira temporada. Então você entra sem texto, você não precisa do texto pra te contextualizar, não. O texto, entre aspas, dessas cenas é algo prévio do que acertou-se na primeira temporada e da trilha sonora que te rememora o contexto da primeira temporada. Por isso que a cena é tão efetiva. Porque a conexão não é com a segunda temporada, a sua conexão é com a primeira. E a primeira construiu isso bem pra cacete. Então por isso que você entra na cena e fala, pô, eu quando eu entrava na cena eu sabia, pô, eu tô sendo tapeado completamente, eu estou sendo completamente vendido. Eu deveria odiar esse momento. Porque o que foi feito na segunda temporada é pra mim odiar esse texto. Só que quando ele faz essa conexão com a primeira temporada que acerta tanto, você olha pra si mesmo e fala, pô, eu tô quase chorando. Mas como se há 3 segundos atrás eu tô indignado que isso aconteceu? Mas ele vai e faz a conexão. Então por isso que todo mundo que teve alguma conexão com o 86 na primeira temporada ficou no mínimo emocionado na segunda por conta desse elemento. Porque não é com os acontecimentos e principalmente com os personagens da segunda temporada. é uma conexão da primeira temporada. Isso associando com a trilha sonora que entra também e ela se repete, ela é safada. Eles repetem a mesma trilha sonora do encerramento pra fazer essa conexão e falar, opa, gente, primeira temporada, onde a gente acertou. Aí ele vai e faz a conexão e aí que ele te fisga e te derruba. Mas é aquela coisa, não é que você é burro ou que você é muito vendido, não. A montagem de cena, a escolha, a estrutura, tudo isso é feito de maneira para que você sinta, no mínimo, um mínimo de empatia, para não dizer que você descarrilhou de chorar igual o Thunder.
Inclusive, tem um ponto interessante que o Igor falou, até das OSTs, no último episódio, trocou umas 4, 5 diferentes. Só uma era realmente nova. Mas o que eu achei engraçado foi, quando tocou a Vid, que é o encerramento da primeira, nossa, encaixou perfeitamente na cena, fluiu muito bem com o contexto. Eu, que não tive todo esse apego emocional, me deu uma pegada. Só que quando tocou Kyokai Sen, que é a abertura da segunda, eu olhei pra cena, eu olhei pra música e falei, o que essa música tá fazendo aqui, irmão? Não tem nada a ver.
Isso é verdade.
Caraca, até nessa segunda temporada tava show de bola.
A música ia ser boa, pois o encaixe não faz sentido, cara. Nem na abertura fez.
E só colocando, se eu não me engano, essa música que tocou, que é o primeiro encerramento, na verdade, é uma versão da OST, do primeiro encerramento, que é em inglês, né? Então sim. É uma versão diferente. Então é uma versão do encerramento como OST. Inclusive, se vocês pegarem o OST, tem lá. É Shards of alguma coisa, se eu não me engano. Pô, tem o OST aqui, peraí, vou pegar.
Literalmente, ele tem a OST. É nesse nível. Sim,
aqui eu falo, Voice of the Chords.
Isso! Exatamente.
É essa mesmo.
É isso mesmo.
Também tava tentando lembrar o nome.
Então, isso eu acho fantástico também, essas versões de OST, porque... H6, ele tem muito OST cantada. Isso é normal do Sawano e também do Koto Yamamoto. Uhum. Então, esse tipo de música, eles fazem geralmente essa conexão pra esses pontos de impacto. É igual o See You Big Girl com o Shingeki no Kyojin, ou... acho que esse é o melhor exemplo de Shingeki no Kyojin. Mas é... Então, ele faz essa conexão com as músicas com o momento. Então, quando toca Avid, ou toca essa versão, você não tá ouvindo a música. Você tá ouvindo a música e tá conectando lá com o episódio 7, 8 da primeira temporada. Que é aquele encerramento fantástico, todo aquele discurso, todo aquele contexto, ele vem junto. Tanto que tem uma cena depois, que tem um dos 86, ele desenha, né? Aí tem um desenho que ele faz, que aquele desenho faz uma conexão, e ali, eu acho que é pelo menos pra mim foi um ponto de impacto, maior do que todo o resto. Porque a associação que você faz com aquele contexto, com tudo que passou, é aquela coisa, você como espectador passa um filme na sua cabeça sobre algo que você não viveu, que você assistiu. E eu acho isso fantástico, porque é esse tipo de conexão que dá todo o contexto. Então você chega no último episódio e literalmente não tem nada da segunda temporada. E quando tem, você quer deletar da tua tela, né?
Quando tem o encaixe errado. Pô, mano,
exatamente. Então, é incrível a forma como tudo que é associado à primeira temporada é excelente. Tudo que é associado à segunda temporada, eu quero bater minha cabeça na parede.
Tanto que até a última música que toca, acho que é Lilas o nome dela, eu tenho até ela no meu celular, ela, por mais que seja uma música nova, ela tá remetendo muito mais um tom nostálgico pra você, como você falou, lembra da primeira, tanto que tem até nesse momento que tem a cena do teu desenhando. Você fala, pô, a música é nova, tá me remetendo a coisa de trás, não de agora. O que é perfeito, porque o de agora seria praticamente o de trás, só que mais sem graça.
Mas sabe o que é um ponto? Não tem o agora. Porque tudo que tá trabalhando na segunda temporada é da primeira.
Mas esse então, é o ponto. O de agora é literalmente... É a mesma coisa de antes, só que mais sem graça. Então eu prefiro que ele me remeta ao antes, porque o antes pelo menos eu tinha mais conexão.
Não, pois é, porque, por exemplo, antes dos dois últimos episódios que importam, vamos dizer assim, o que ficou de resolver da Patch, né, vamos chamar ela assim, que ela é a Patch, dane-se, já foi resolvido antes. Tipo, não tava mais ali. E a única coisa nova, vamos dizer assim, é o ponto dela. E até então, quando chega no final e o final remete à primeira temporada, ou evoca sentimentos que realmente importam, porque agora, de fato, você tá concluindo, depois dessa barriga da segunda temporada, você, de fato, dá um momento de completude da obra. E casa tudo nesse final grandioso. É até uma coisa que... Eu não lembro com quem eu falei, mas eu quero até dar mais um ponto adicional pra 8.6 nesse sentido. Se eu reclamo tanto de finais que estragam o anime, eu acho que eu também tenho que dar os benefícios e os méritos de um final que ajuda a arrumar um anime. E foi o que fez. Foi o que esse final fez. Ele arrumou muito dos ponteiros que precisava de 8-6. Não porque, vou arrumar toda a conversa redundante e aquele lodo narrativo que ele criou na segunda temporada. Não, eu vou fechar, estabelecer um final, uma conclusão, ignorando esses pontos ruins, deixando isso, colocando uma pedra aqui, e é disso pra frente. Vamos focar no que importa, vamos dar respaldo e consequência ao que realmente aconteceu e o que realmente importa, e vamos preparar pra frente. Então, é até interessante deixar dessa forma, porque daí você, de fato, enaltece coisas que importam pra obra, e as coisas que não deram certo, deixa no passado, enterra e bola pra frente.
Não, isso de fato. Inclusive, esse final aí, o episódio, pelo menos o último episódio, ele concorre pra um dos melhores episódios do ano.
Sim, fácil. Os dois últimos são realmente muito bons, que conseguem chegar nessa lacuna. Até por função, vamos dizer assim. Mas, enfim, eu acho que é engraçado que o que resumiu a conversa de 8-6 da segunda parte foi, de fato, esses dois últimos episódios. Porque todo o resto, cara, infelizmente, foi um projeto muito falho já do próprio material original, que não trouxe muita coisa nova. Trouxe, três personagens relevantes novos, e dois deles nem se foi tanto. Eu diria que o Yuju é o mais relevante daqui. trouxe uma questão de racionalização e percepção dos 5 86 que sobraram sobre esse novo aspecto da vida deles, e vamos entender e vamos tentar racionalizar e criar um outro contexto, mas tudo isso
não usaram.
Que não usaram, e remete muito ao que já tinha conversado antes, no passado. Então, de novo, perdeu-se uma possibilidade de conversar de uma coisa nova que não foi conversada. E aí chega no final e consegue dar aquele drible do Ronaldinho pra chegar no final e fazer um puta de um fechamento absurdo. Então, é diferente o que aconteceu aqui. É muito diferente. Dito isso, conclusões ou gostaríamos de colocar mais algumas coisas aqui?
Eu acho que é isso.
Uhum. Bem, vou colocar já a minha nota a fogo, e eu tenho duas coisas aqui. Ou eu dou 8 pra essa temporada e dou o benefício do final, ou eu dou 7 e aumento minha nota da primeira temporada pra 9.
É, a sua nota siga o seu coração.
Cara, tá difícil dar uma nota correta pra 8-6, porque meu coração tá falando muito alto e eu falo a verdade. Eu realmente, esse 8 é de coração.
Assim, 8-6 já me deu a nota perfeita. Primeira temporada 8, segunda temporada 4. Ó, não.
Putz.
Eu não posso também tirar essa onda, porque não, eu não, meu problema com essa segunda temporada não é se tem algo realmente ruim, mas é que a redundância e principalmente todas as ideias interessantes que ele me jogou fora pra só ficar correndo atrás do próprio rabo me incomodaram por demais. De novo, a cena deles falando do mar me deixou muito puto. Então, por mais que eu entenda todos os problemas e, como a gente falou, a produção deu uma bela salva nesses episódios, eu fico com 6 pra segunda.
Gostei, eu vou fazer a mesma coisa, cara. Aí fica mais coerente. Eu precisava fazer algum meme. Eu gostei justo. Desse meme. Gosto, justo.
A primeira temporada eu tinha dado 8 e ia dar 6 pra segunda. Mas como a segunda mostrou... A segunda fez um excelente trabalho, porque ela mostrou como a primeira é a melhor do que eu pensava. Então, alterei a nota do que eu dei pra primeira temporada. Vai pra 9, e pra segunda temporada continua com 6, porque esse 6 aqui, dessa segunda temporada de 8-6, é melhor que 90% dos animes da temporada.
De fato, esse é um 6 que ainda se destaca.
Exatamente.
Isso daqui é um 6 que é muito superior a qualquer outro 6 que eu já dei na minha vida. Mas eu gostei também. Eu vou aumentar a minha nota da primeira temporada, porque realmente faz sentido, cara. Pelo que foi, mas tá aí. O Thunder sendo volátil com notas. Mas vai lá, Maurício.
O pessoal faz as coisas certinhas, analisa, pondera, vê nota da primeira temporada, compara a progressão com a segunda. Meus parabéns. Não lembro quanto eu dei pra segunda. Meu coração manda dar 8, mas eu sei que tem problema, por isso eu fico com 7. Não vou quebrar vou quebrar esse meme, porque eu amei esse final. Faz muito tempo que eu vi o restante da segunda temporada, então acho que isso também está afetando minha memória de quais são os problemas de 8-6, que agora fresco só tá os dois últimos episódios, que foi fantástico. Por isso meu coração quer muito dar um 8. Eu lembro que tinha alguns problemas, eu lembro que tem um patch que é irritante pra caramba nessa desgraça. Bem, além de outras coisas. Então, pra ser um pouco mais justo, eu fico com 7. Mas eu gosto desse profissionalismo dessas pessoas que analisam tanta coisa assim.
É porque eu não tive tanto carinho por Itumia. Se eu tivesse tanto carinho, vocês iam ver o pano sim do passado aqui que vocês nunca viram antes.
Tipo o meu?
Exatamente. Apesar que o senhor é uma lona de circo.
Mas acontece. Cara, eu por mais que eu seja extremamente, estupidamente emotivo e choro pra tudo, eu dificilmente levo isso pro coração. Dificilmente eu falo, caralho, eu gostei do anime. Tipo assim, true mesmo. E 8.6 foi um dos que, assim, passou por cima de muita coisa.
Não, de fato, dificilmente você pega assim, você gosta tanto de um anime que tu coloca, não, o Erased é melhor que Hakugo. Não, isso daí é errado.
Caralho, isso vai fazer aniversário secular daqui a pouco, né?
Sim, vai bater a década, vai bater a década.
Vamos fazer, não, de século, porque década já tá passando.
Vai fazer 6 anos e o Thunder ainda coloca Erased na frente de Hakugo.
É não, ver, né? Não, meu Deus, já deixei esse passado triste pra trás, meu Deus do céu. Mas enfim, é isso.
With me, would you like please? Now on me to feel so free. Kolekala, kawakala, we rather cause melodies.